bem-vindo a mais um MC 101, rapaz, número 196, 196 episódios do MC 101. Caraca, dá pra maratonar essa parada aqui, hein? Que doideira, cara. Que doideira que é. Bom, vamos lá. Hoje, na MC 101, tá aqui um cara que eu vim conhecer por causa de um outro cara, por causa do Fio Cassiano, que já veio aqui. Na MC 101, quando eu fui convidado a participar de um podcast que estava acontecendo entre brasileiros aqui em Orlando, aqui na Flórida. Eu fui convidado para participar e acabei conhecendo ele, e depois com o tempo a gente foi conversando e tal, e ele virou um desses caras, meu, que ao longo do tempo você vai curtindo conversar, tá presente, trocar ideia, e tá aqui comigo hoje. Olha só o nome completo dele, hein? Não tem nada a ver com o que a maioria espera, rapaz. Anderson Santos Silva. Olha só, não tem o resto. Mais conhecido como Anderson Farm do Nossa Vida USA. Anderson, você tá aí, meu irmão?
Opa, e aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Oi, é Santos também?
Como é que você tá, cara? Pô, muito obrigado, cara,
graças a Deus. Poxa, muito prazer obrigado. É todo meu. Faz tempo que a gente tá pra marcar esse bate-papo aqui, né? Trocar uma ideia. Como tu sabe, alguns também acompanharam. Nós passamos por um momento meio louco, né? Nascimento de filha, daí veio engatado com um corona na família inteira. Então deu aquela loucurada inteira e eu disse, não, Marcel, vamos organizar um dia pra gente poder fazer algo legal, trocar uma ideia com o pessoal e trocar um pouquinho de conhecimento, né? Que é sempre bom. A gente nunca sabe de tudo, e quanto mais a gente puder conhecer de terceiros que sabe um pouquinho mais que nós, melhor ainda.
Cara, bom, vamos começar então. Lá na sua tenra idade, lá no começo de tudo, bicho, quem era o farmzinho? O Andy, quem era esse cara, mano? Qual é que era a tua, bicho?
Cara, eu sempre fui, vamos dizer assim, ligado muito, acho que à tecnologia, de gostar das coisas tecnológicas, do mundo tecnológico, que lá na minha juventude total, lá, quando eu tinha meus 7, 8 anos por aí, eu tinha minha babá, que meus pais iam trabalhar e deixavam ela na casa dela, na casa da Dira, como eu chamava ela. E ela tinha 3 filhos, na verdade 4, 3 filhos e uma mulher. Então tinha 4 filhos, e eles eram muito de estudar demais. Desde aquela época, os primeiros computadores e tal, eles tiveram, os caras sempre foram de engolir livros, sabe, literalmente. Tanto é que um deles ganhou um prêmio na Suíça de inteligência artificial, que é o Júnior.
Caraca!
E os caras são muito fera, juiz, escrivão, tudo. O pessoal, desde pequenininho, eles estudavam muito, e eu cresci vendo eles mexendo no computador, e sempre gostei muito disso, né? Eles tinham tudo que era videogame, e eu gostava de estar lá junto com eles. Então, desde novinho, eu já gostava desse mundo. E o primeiro momento que eu tive a oportunidade, lá na época dos antigos, lembra dos Ericsson? Antigo, tu digitava um código e tu conseguia entrar em ligação de terceiras?
Tô ligado. Você chegasse a pegar isso aí. Tô ligado, eu peguei isso aí, mano.
Eu tinha um Ericsson desse aí.
CDMA,
cara.
Dá pra fazer isso com CDMA.
Isso, exatamente. Daí, naquela época, eu tinha um celular. E eu queria entrar mais para o mundo do computador, vamos dizer assim. E na época, tu sabe que o computador era mais difícil acesso, era algo que não entrava em todas as casas devido ao custo. Só que o filho de um pastor, lá de perto de casa, ele tinha um computador. Naquela época, tela de 10 polegadas, preto e branca, era um... Cara, eu acho que era um 386, ou era um 286, não lembro bem.
Ó, 386 já era comum a gente ter cores.
Isso,
286 era o XT. O 286 era o XT.
Eu comecei com Windows 3.11. Não, comecei com DOS e depois fui pro Windows 3.11.
Então, no 386, o 3.11 rodava. Uhum. No 286, não. O XT, não segurava.
Ah, então o meu era 386.
É.
Só que não tinha áudio.
Só que tem aquela história, né? Na época era uma transição. Tinha muito monitor desses que eram de fósforo verde, preto e branco e tal. Uhum. E às vezes você tinha um computador que ele tinha cores, mas você só tinha um monitor que não era colorido.
Não acontecia isso. Imagem. Né? Nossa, cara. Então nessa época aí, eu quis unir o útil ao agradável. Eu tinha o celular, que era o que o filho do pastor queria. E celular também era algo mais difícil na época lá, né? Mas meu pai me deu na época. E eu queria o computador do menino, do Emanuel. Fui lá, negociei, tipo, cara, dava umas 7 quilômetros da minha casa. E fui eu e meu primo a pé, ele com uma barra circular e eu caminhando, né? Fui lá do lado dele conversando até chegar lá pra passar tempo e tal. Troquei com o Emanuel meu primeiro celular no meu primeiro computador. E de lá eu comecei, cara. Tu lembra aquela época que os computadores não vinham com placa de som? Não vinha com áudio. Eles se chamavam de kit multimídia.
Você tinha que ir com Creative Labs, meu irmão.
Nossa, Creative era de rico, cara. Meu sonho era ter um OS Robotics, o modem. É, que o meu era um modem um pouco mais lento e tal, e quando pegava o OS Robotics, eu sabia que às vezes chegava a bater uns 50, 52, e pra mim aquilo ali era o...
É, porque era 56, né, mas aí já era mais, era o finalzinho já dos modems discados, né.
Uhum. Então naquela época eu já comecei com o envolvimento com computador, mexendo, aprendendo as coisas, sempre fui muito de gostar de tecnologia, né. Depois disso, dessa época aí que eu fui aprendendo, comprei uma plaquinha de áudio no computador, levei com drivezinho de CD, as caixinhas de som, microfonezinho branquinho, aquele do palitinho, tu lembra?
Nossa, aquilo amarelava rapidez, irmão.
A caixinha de som, tu lembra? Arredondadinha.
Lembro.
Breguinha demais.
Botão nela pra virar.
Exato. Então, nessa época aí começou, cara, o Anderson a gostar de tecnologia. Daí onde eu entrei na área da tecnologia, literalmente, comecei desenvolvendo site e coisas do tipo. E passei para trabalhar no TI de algumas empresas. É, e também, antes de trabalhar para essa empresa, eu fiz atendimento para meus clientes, fui construindo uma clientela. Depois passei para gerente de TI da faculdade e do ITESC Card, onde eu cuidava do sistema de tecnologia deles, montava sistema URA. URA tu deve conhecer também, né?
Conheço, porque quando você saiu, o problema é o seguinte: PBX era uma merda, velho.
Nossa.
Era uma dor de cabeça pra todo mundo, fio pra todo lado, uma zona. Uhum. E a URA resolvia o problema, velho, do PBX, cara. E era muito mais barato.
Exatamente. O que era complicado era a manutenção que as empresas tinham, que tinha que estar... Eu sou de uma cidade pequena. Pra quem não sabe, eu sou da cidade de Araranguá, Santa Catarina. Cidadezinha de 72 mil habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo. Então, a minha cidade, por ser uma cidade pequena... era carente de pessoas que faziam, trabalhassem com URA. E eu, como trabalhava com TI da empresa, eu aprendi a trabalhar com URA, configurar e reprogramar algumas coisas para poder realmente suprir a necessidade da empresa e não ter que estar contratando mais um terceiro. Então, a minha área era essa de tecnologia no Brasil. E, enfim, viemos para os Estados Unidos em 2014, eu e minha família, né? Era eu e minha esposa Alice e meu filho Alisson. Que o Alisson tinha na época 3 anos de idade. E aqui estamos até hoje.
Caraca,
não resistimos a...
O que que te fez vir pra cá?
Sonhos, cara. Na verdade, assim, ó, em 2010, nós aplicamos para o meu estudo na Europa, em Salamanca, para ser mais exato. Eu ia para Salamanca, deve conhecer também,
Espanha.
Cidade muito universitária, isso, na Espanha, e eu paguei 6 meses de estudo antecipado, paguei a documentação, paguei, cara, eu comprei euro. Fiz tudo, estava pronto para nós irmos em 2010 para Salamanca. Até que meu pai, na época, ficou doente e eu joguei tudo para trás, sabe? Primeiro lugar, família, quem me conhece, quem me acompanha aqui no Instagram também, sabe como é que eu sou, questão de família. Eu disse, não, meu, para largar meu pai e minha mãe nesse momento aqui e sair fora para seguir meus sonhos, eu acho que não é um bom momento. Desisti de tudo lá em 2010. Perdi dinheiro com isso, é óbvio que o euro que eu comprei, eu tive que vender para a empresa de onde eu comprei o euro, então deu perda de dinheiro, perdi os 6 meses de escola antecipada que eu tinha pago.
Só treta.
Só treta mesmo. Mas o sonho era aquele, viver experiência em um país diferente, cultura diferente, tentar ir um pouco mais além. Que eu sempre fui contra um pensamento do meu pai. Meu pai é muito aquele arroz com feijão, sabe? Tipo, como tá, tá bom. Não preciso de mais nada. E eu sempre fui me dizer assim, não, tá bom, olha só, o mundo é gigante, eu preciso de mais experiência, preciso conhecer mais coisas do mundo. Não é isso aqui, a cidadezinha aqui, 72 mil habitantes, não é o que eu quero pra mim, eu quero conhecer novas culturas. Então, na época, daí meu pai ficou doente, graças a Deus ele se recuperou depois, mas já tinha ido, passou aquele tesão, como se fala, né, de momento de poder viajar. Aí deu 2013, mais ou menos, final de 2012, a gente começou a organizar as coisas para ir para o Canadá. Inicialmente a gente iria para o Canadá, informando, fazendo a papelada, organizando tudo. E de reta final, lá em meados de 2014, de última hora, resolvemos ir para os Estados Unidos por causa de um amigo que já vivia aqui e me passou como eu deveria fazer as coisas dos estudos na época, tudo, e pensei, pô, Estados Unidos, aí ó, gostei. Canadá vai ser muito frio, a minha esposa não gosta de frio, então...
Ah, eu costumo dizer isso. O lugar mais frio dos Estados Unidos é o lugar mais quente do Canadá.
Exatamente, cara.
Você imagina falou. Como é frio.
Tá doido, morei 5 anos em Massachusetts, pra quem não sabe também, né? Então, cheguei a pegar a sensação, cara, de 39 negativo, de sensação.
Nossa, mas sabe o que é engraçado? Eu morei em Nova York durante um tempo também, um ano e meio da minha vida. E eu aprendi uma coisa, cara, que abaixo de menos 10 é tudo igual, só congela mais rápido.
Exatamente. Mas o pior, pra quem não sabe, que pensa, ah, que bonitinho, neve. O pior, gente, é o vento. Eu, quando tá 4 negativo, posso andar de bermuda, sério mesmo. Tranquilo, de bermudão. É, pois doentão na cabeça mesmo, né? Mas bater um ventinho pode estar 5 acima de 0. Bater um ventinho, acabou. É o que dói, é o vento.
O vento rouba o calor de você, cara.
Tá doido, cara. Leva Ele consome embora. A alma.
Nossa,
ele consome
rasga.
A alma.
Eu tô ligado. Pô, em Nova então, York, uma coisa em Nova York que é comum por causa dos prédios, você tá andando numa rua, tá frio. Você tá andando numa rua, mas tá de boa. De repente você vai chegar numa esquina, que é um corredor, né? De prédio.
Isso.
Aí tá um vento do caralho que te joga de lado, velho. Te joga, te pega de surpresa, puta frio, você congela na hora, velho.
Sabe quando tu sai de uma. Tipo, passa por um cruzamento, que daí dá aquela abertura assim, que vem o vento assim, que passa, que tua orelha parece que congela?
É, parece que a orelha foi com o vento. Perdi, agora eu perdi a orelha.
Exatamente. Ah, mas uma coisa que eu tava esquecendo de falar que é importante. Eu acho que eu pulei essa parte que muitos de vocês também do Insta ou como aqui do YouTube não sabem, né? Anderson Farm. Por que Anderson Farm? Isso faz parte também do mundo da internet. Por quê? Lembra o Scoop Script? Avalanche?
Lembro.
os Mirk da vida?
Lembro. Mirk era uma trabalho, delícia.
Exatamente, cara, bom demais. É, meu primeiro trabalho foi numa farmácia chamada Farmais. Eu comecei lá com 15 anos cuidando do estacionamento, depois eu passei pro atendimento. Depois de um tempo, ganhei espaço na farmácia e tal, passei pro atendimento. E naquela época a gente tava já nos Mirk da vida, nos Scoopscript e tal. E nisso, todo o meu nickname era Anderson BSC. Totalmente brega, né? B de Brasil, SC de Santa Catarina.
Caraca, enfim. Desculpa, que merda. Mas tudo bem. Moleque é assim mesmo, moleque faz merda. Eu também
é brega, fiz várias. Cara. É brega. Então nisso, o pessoal todo me conhecia como a farmácia que era na esquina do calçadão da minha cidade, tipo numa esquina muito movimentada. Onde passava escola, tudo. Então, nisso eu fiz muitas amizades e o pessoal ficava nos bate-papo lá. Só que todo mundo me conhecia como o menino ou rapaz da farmácia. Rapaz da farmácia. E nessa de rapaz da farmácia. Pegou, né? Farm vem de farmácia.
Não, Caio, não, não, não.
Nada a ver com fazenda, como tem gente que pensa, ah, o cara era fazendeiro, só pode por causa do farm. Mas não, gente.
Como farmácia. Pode, velho? Como pode, velho?
Foi como uma forma de anexar,
velho?
Cara.
Como pode? Não é possível, mano, que o farm vem de farmácia. Você tá me tirando. Você,
cara,
tá,
nada
você tá
ver,
brincando,
né?
Comigo, velho. É uma piada
total,
isso.
Total, cara. Total realidade.
E, nossa, cara, quando eu te conheci, Anderson Farm, eu falei, puta, esse cara deve morar aqui já, sei lá, umas duas gerações, olha o sobrenome, já é gringo, velho. Me veio de farmácia, velho.
De farmácia? Queimou tudo meu filme agora aí. Gente, me desculpem quem achava que eu era fazendeiro, eu nunca fui fazendeiro e eu acho que não daria muito certo pra isso.
Caraca, mano, farm é de farmácia, vai se fuder. Puta que pariu, entregue nossa,
pra,
agora.
Entregue
agora
pra quem não sabia. Pegou. Vai pro corte aqui, né?
Vai pro corte, por que é farm? Vai, o Rafael Coelho.
Se assim, vou roubar pra mim, vou postar ali também. Tem muita gente que não sabe, cara. Tem muita gente que fala, ah, farm que é fazendeiro. Ah, pensei que tu era da fazenda. Não, gente. É simplesmente por causa que eu trabalhava numa farmácia e o nome farm anexava quem era aquele menino da esquina do calçadão que ficava no bate-papo com o nome de Anderson BSC. Que ficava desligando o computador dos outros através do Black Air Files e abrindo o drive de CD. Simples assim. O Marcel já se identificou com o que eu falei, com certeza já fez muito isso, né?
Mano, eu já. Esse tipo de. É que, putz, cara, é apelido, né? Apelido. É uma coisa boba, às vezes, não tem explicação. Ele junta coisas que é muito particular da vida no momento. E às vezes pega. Tem apelido que pega, tem apelido que não pega. Depende da pessoa, depende de um monte de coisa. Apelido é um negócio muito maluco, cara. Eu vou te falar, cara. Anderson Farm. Farm é fazenda em inglês. Isso. Eu juro por Deus que pra mim isso era um cara que já tava enraizado aqui. Família gringa, velho. O nome já era gringo. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu falei, cara.
Imagina a raiz da família, como é que seria? O cara. O cara leva uma fazenda no nome. Poxa, o cara deve ser. Pelo deve menos, ter um milhão de cabeça de boi. Puta,
pelo menos uns 10 hectares. Pra levar farm no nome, o cara tem que ter pelo menos 10 hectares, velho.
Agora, no máximo, pensou que trabalha numa farmácia.
Ah, puta, mas não tinha como fazer a conexão. Morando nos Estados Unidos, velho. Porque Anderson é um nome gringo também.
Isso. Minha mãe pegou meu nome, cara, que minha mãe gostou na época. Olha, ó. Vem mais uma breguice aí, gente. Mais uma breguice pra vocês. Meu nome, Anderson, minha mãe gostou porque ela viu uma tampinha de margarina. Hã? Então, ela viu Anderson na tampa de margarina e disse...
Como assim, velho? Ela viu seu nome numa tampa de margarina.
Eu acho que era aquele, o técnico responsável. Ela viu o Anderson e disse...
Ai, não, isso deu sorte, viu, cara?
Viu?
Você podia chamar Claybon agora.
Nossa,
Doriano. Imagina se chamar Doriano.
Tá louco, cara, tá louco.
Meu Deus. Pior
se você se chamasse de carimbo, né, cara? Nossa,
Doriano Farm. Caralho.
Tá louco, cara. Queima geral. Assim, ó, nesses podcasts que a gente se entrega e conta pras pessoas nossos flores, de onde vieram as raízes e tal. Isso que é o legal, gente. Vocês acompanhar os podcasts porque é a lavante. A gente fala na realidade que tem pra nós.
É, fala a verdade. É a verdade da vida, é o que é o mais legal. É legal quando o papo é assim.
Acabou queimando pra quem pensava que era fazendeiro, não é. Não é.
Putz, essa é novidade pra mim, cara. Essa é bem inusitado, bem diferente. Mas vamos lá. E aí, você trabalhava com essas coisas, né, cara? Você mexia já com computador, gostava muito, mudou para os Estados Unidos. Como é que você veio? Como é que foi a mudança para os Estados Unidos? Você chegou aqui e começou a fazer o quê?
Cara, eu cheguei aqui... A primeira coisa que eu fiz aqui nos Estados Unidos foi a parte dos estudos, né? Aplicamos para os estudos lá na escola CSI, lá de Massachusetts. E foi aquele rolo todo de papelada aqui, papelada lá. E, cara, outro dia eu vou te contar os bastidores que tem muita coisa que rolam até hoje devido àquela época lá. Mas eu vou te passar depois, assim, porque é muita informação. Enfim, comecei a gravar pro YouTube.
Tá, aí você abriu um canal lá.
Abriu um canal lá, porque antes estudando. Antes de vir de Massachusetts, desculpa, de Brasil, para os Estados Unidos, eu assistia muitos canais. Era o Carlinhos, Realidade Americana, que conhece bem. A gente tem contato, graças a ti também, que fez uma ponte aí. Então assistimos os Carlinhos lá desde a época dos primórdios, quando ele tava limpando casa embaixo alagada e tal. Eu vi aquilo e pensava, puxa, cara, olha que loucura. Eu gostava dos vídeos comparativos. E o Carlinhos foi minha inspiração, cara. Literalmente, eu olhava o Carlinhos e falava, poxa, cara, olha só como o cara tá fazendo as coisas aí, passando frio, quando ele trabalhava dentro da parte fria do Walmart e tal. Quando ele saía pra pegar as moedinhas nos coisas de carrinho, de mercado. E eu sempre achei muito legal isso, sabe? Compartilhar informações, compartilhar os momentos também negativos, as peleias que o cara tem na vida, as coisas assim, né? E nisso quando chegamos nos Estados Unidos alguns meses depois, eu disse, vou abrir um canal e vamos testar. Minha esposa fez o primeiro vídeo do canal Nossa Vida USA. Tanto é que se vocês forem lá no Nossa Vida USA, agora colocar por ordem de data, o primeiro vídeo é minha esposa que fez com Nokia X. Nokia X? Nokia,
caraca!
Não, Motorola, Moto X.
Moto X, tô ligado qual é.
Isso. Então, o primeiro vídeo foi, claro, naquela qualidade monstruosa, né? Mas também lá em 2014.
Época, né? É o que você tinha na época.
Imagina. É. 2014 tava um celular legal. Daí começamos a gravar. Fazia um vídeo, ela fez o primeiro que foi no Walmart, eu fiz o segundo que foi na Target, quando eu fui no DMV, arrumar uma pista de documentação e tudo mais. Daí tinha uma Target do lado, vou gravar mais um vídeo aqui, gravei o primeiro vídeo lá na Target, mostrando as televisões e tal. E
mas comecei a ver. O canal já nasceu com esse nome, Nossa Vida USA, já era a ideia mostrar as coisas inspirado, tipo, no Carlinhos. Aliás, tem vídeo do Carlinhos aqui no canal.
Ele começou mais brega. Ele começou, Nossa Vida é eu, ué.
Ah, tá.
É, assim, algo mais parasificado, né? Daí tem um amigo meu que trabalhava com marketing na época e ele falou, cara, bota a nossa vida aí USA, nossa vida usa. Fica mais chique, mais moderno e tal. Você pode usar para algumas outras coisas depois.
Sacada, ficou legal, ficou legal. Sim. Soa bem, daí, né?
Isso, nossa vida usa. Pode ser usado até mesmo para um projeto futuro que eu vou estar depois até posso comentar aí, que é... usando a palavra usa também. É, enfim, daí comecei a gravar, sentir as pessoas comentando, ô Anderson, poxa, que legal, nunca sabia que era dessa forma, obrigado por estar compartilhando. E aqueles mini comentários, digo mini comentários porque quando tu começa um canal, gente, é muito difícil tu fazer o crescimento dele. É, vem um comentário, tu já fica todo feliz, sabe? Deu 5 visualizações, tu pensa, poxa, eu vi de novo. Eu vi de novo e mais outras 2 pessoas viram. Então, cada pontinho desse pra mim era... eu pensar, imaginar que era uma pessoa do meu lado, me assistindo, dizendo, poxa, que legal, sabe? É, e daí, aos poucos foi crescendo, até bater o primeiro vídeo de 500 visualizações, que também provavelmente foi um vídeo de mercado, o pessoal gosta muito de vídeo de mercado, né? É, e foi aumentando o número de seguidores.
De supermercado, né? Supermercado. É uma coisa que você faz bastante, que é entrar no supermercado e sair mostrando o preço das coisas que você faz a compra, né?
Isso até depois vou chegar nesse ponto, quando a gente for falar da parte de criação de conteúdo, que é algo que eu acho que a gente pode somar bastante pro pessoal também que tá querendo aprender um pouco mais de YouTube e tal. É... enfim, o canal foi crescendo, eu fui fazendo mais contatos com pessoas que também tinham um canal pequeno, a gente foi trocando ideia e aos poucos a gente foi aprendendo mais e fazendo acontecer. Eu peguei o gosto mesmo, cara, por ver o carinho das pessoas, até algo que me chateia bastante, o pessoal às vezes do Insta manda bastante mensagem e chegou um ponto que hoje em dia eu tô fazendo o que eu criticava lá na época, porque os canais grandes na época não respondiam todo mundo, porque hoje em dia eu sei que fisicamente, pra mim, eu não tenho como eu ficar respondendo todo mundo no meu YouTube, todo mundo no meu Instagram. Infelizmente, é uma realidade que acontece com todo mundo. Chega a ponto que se tu se preocupar só em responder todo mundo, tu vai parar de gerar teu conteúdo. Eu já fiz esse teste, assim, acabou acontecendo isso. Porque quando tu responde uma pessoa, aquela uma pessoa te manda outra mensagem. Só que automaticamente já chegou outra mensagem. Então já tem 3. Aí tu responder essa outra que chegou, que ele te manda mais uma mensagem, virou 4. E assim vai indo. Vira uma forma que tu não consegue...
difícil. É difícil. É. Eu ainda consigo responder tudo, mas eu tenho um horário do dia que eu paro e respondo tudo.
Nossa, cara.
E às vezes eu não consigo. Às vezes tem semana que eu tô muito ocupado, não consigo. Aí eu vou responder tudo, tipo, no final de semana, se der. Se não tiver alguma coisa programada. Mas, e olha, meu canal é bem pequeno, perto do seu. E imagina, cara, se um dia o canal chegar no tamanho, frequência que o seu tem, eu também acho que vai chegar uma hora que vai ficar insano, não vai ter como. Ainda mais multiplataforma. É vídeo aqui, é vídeo
não sei aonde. Cara, como é que dá conta, meu?
É difícil.
Eu depois quero conversar contigo sobre isso aí, porque eu tô. Pode ver que tem um cenário um pouquinho diferente com cores agora e tal. Eu tô babando nos action figures que tem atrás de ti aí. E a minha ideia é ter umas coisas assim, vou começar a jogar. Dar umas brincadeirinhas, jogar online com o pessoal também. E eu já vejo que já é muita informação pra mim, cara. E, pô, como tu falasse, tu atinge tudo que é plataforma. Eu quero estar fazendo isso. E te dou parabéns até por isso, porque tem que ser dinâmico pra conseguir dar a volta nisso.
E ainda trabalho, né? Ainda o trabalho da ASUS do dia a dia, que não é fácil.
Tá doido, cara.
E família, você sabe como é.
Imagina, cara.
Você não para.
A bebezinha até agora no colo, até agora há pouco. É, ainda mais bebê recém-nascido, né? Que daí aquela, a gente tem que dar atenção, minha esposa tem que fazer as coisas dela. E daí tu não pega no colo no momento, não vou fazer comida então, porque tu não pegou ela não no colo. Então...
mais uns 4 anos aí trocando fralda.
Exatamente. Então, daí nem isso eu comecei a fazer, gerar conteúdo e fui pegando gosto pelo carinho das pessoas e vendo que eu tava podendo receber mensagens de pai, de família, dizendo, ô Anderson, que legal, tô fazendo conteúdo, eu posso sentar com minha família, assistir junto com meus filhos e aprender um pouco mais, e fazer perguntas mais sobre os Estados Unidos. E, pô, cara, eu peguei realmente um gosto muito grande por compartilhar os momentos. Embora compartilhar momentos depois de um tempo, eu comecei a mudar um pouco o ritmo. Talvez, não sei se você já tenha passado por isso, porque teve uma época que eu cheguei a ficar meio frenético de gravação. E quando isso aconteceu, eu tava deixando de curtir os meus momentos com a minha família para fazer terceiros curtirem o meu momento. Então, isso foi uma forma, um momento negativo para eu aprender um pouco mais com a plataforma. forma com as coisas e começar a dizer assim, opa, volta atrás, as pessoas querem ver o Anderson realmente quem ele é, sem ter que criar um artifício para gerar um conteúdo. Então,
mas de certa forma, vou até te interromper agora.
Ah, sim, sim, claro.
Por outro lado, é um sacrifício necessário para fazer o canal crescer. Isso, é que nem putz, quando eu tava na ASUS e eu chegava no escritório 7:30 da manhã e saía 9 horas, 10 horas da noite. Eu não via meus filhos.
Uhum.
Né? Via meus filhos no final de semana, mas, cara, eu trabalhava insanamente. Eu me dedicava insanamente. Era um sacrifício que eu fazia. E que para mim valia a pena. Porque eu tava dando uma vida melhor para eles, entendeu? E o sacrifício que você fez no canal de você criar conteúdo insano, eu sei que uma hora você para e olha para trás e fala, opa, passei do limite. Mas teve o ganho de passar do limite, eu não posso negar.
Claro.
Então, sim, sim, você aí tem você ônus, começa né? a rebalancear tudo, porque o sacrifício traz algum tipo de recompensa sempre, né?
Aham. Claro, isso que é uma coisa que as pessoas têm que ter ideia, né? Nada vai ser fácil. Você aqui na plataforma, no YT, vai ter luta, vai ter momentos assim que vai dizer assim, poxa, o que está acontecendo? Eu não consigo crescer. Tem muita gente que tem dificuldade, que realmente é uma realidade. Isso aí, sei lá, não consigo até hoje entender como que tanta gente, poxa, 705 mil pessoas me seguem hoje, sabe? Às vezes eu olho assim e penso, poxa, sou só mais um cara que gosta de gravar. Só que tem gente que tem tanto carinho, cara, isso que eu falei lá anteriormente, que às vezes machuca um pouco, e receber tantas mensagens e não conseguir dar o mesmo troco de carinho pelas pessoas, sabe? Isso é algo que eu às vezes até penso assim, em responder todo mundo. Só que daí quando tu vê que tá pisando em cima do teu cadarço, tu começa a não responder e começa a pensar naquelas pessoas que não tá respondendo e começa a sentir mal. Então é uma, cara, é um jogo, é uma balança. Literalmente, tu tem que tentar equilibrar um lado, equilibra o outro, responde alguns, compartilha
o que você respondeu
também. Não tô fazendo, cara.
Se você fizesse uma live por semana, por exemplo, né, de repente só pros membros do canal, a galera que é mais assídua. Se você é uma live aberta pra todo mundo, cara, já que você tem um volume legal de pessoas que te assistem, de repente é a maneira de você se aproximar dessa galera que realmente é mais próxima de você.
Pois é. De conversar, trocar mais ideia, falar mais algumas coisas, assim, né? Que tem muita gente que tem sonho de vir pros Estados Unidos. E eu sei que às vezes um pequeno detalhezinho que eu falo pode ajudar ela a, às vezes, tomar uma atitude correta, procurar informação pra poder chegar aqui nos Estados Unidos de forma correta. Então, cara, é um mundo muito louco. E o canal foi dessa forma, cara. O canal começou por causa de uns testezinhos de vídeo que eu queria compartilhar com o pessoal. Foi crescendo. Na época eu assistia muito, não sei se conhece o Content da ContiV. Ele, na época, ele fazia bastante conteúdo e eu meio que assinei um grupo pra poder estar junto com outros criadores de conteúdo. E ali foi pegando mais gosto, sabe? Eu vi várias pessoas que cresceram, que hoje em dia são gigantes, outros que desistiram. E foi conhecimento, foi aprendizado. Eu acho que esse mundo aqui nosso é isso, né?
Crescimento no aprendizado, é verdade. Também acredito muito, mas muito nisso mesmo, velho. Uma outra parada falando de criação de conteúdo, bicho. Eu me lembro quando eu comecei a assistir o seu canal, o YouTube sugeria muito pra mim alguns tipos de vídeo no seu canal. São esses do supermercado, preço no supermercado e tudo mais. E também você é preço de carro nos Estados Unidos, preço de coisas, tá ligado? Basicamente, quase quanto custa alguma coisa, você ia mostrando, né? O custo de vida americano, né?
Exato.
Mas de uns tempos pra cá, o YouTube começou a recomendar pra mim alguns vídeos seus, que são vídeos que são super legais, cara. São vídeos que falam, meu, como que é você ter um plano de saúde nos Estados Unidos, se você mudar pra cá, esse é um vídeo legal pra caramba. Como que é você fazer uma papelada pra arrumar, uma papelada de estudante, seja o que for. Pô, esses vídeos são vídeos que são extremamente úteis, cara.
Exato,
pra quem tá perdido. Esse teu vídeo do plano de saúde, eu mandei já pra umas 5, 6 pessoas que eu conheço.
Cara. Não, obrigado.
Não, sério, cara, porque isso... é super útil você entrevistando a moça. Imagina, lá que, meu, cara, sabia tudo e tava explicando tudo como é que funcionava.
Claro, que tira aquelas vendas, que tem muita gente que tem as vendas nos olhos que dizem, pá, não vai pros Estados Unidos porque aí não tem SUS, Cara, chega ponto que isso estressa, que daí eu quero onde realmente compartilhar com essas pessoas que aqui nos Estados Unidos nós não temos SUS, tem sistemas similares para pessoas que tem determinado tipo de renda, que tem determinada situação e tal. Só que nós não temos SUS, só que tem como você viver aqui nos Estados Unidos e você se programar. Eu sempre falo, indiferente onde for, tenha os pés no chão. Antes de sair do Brasil, antes de sair de Portugal, antes de sair de onde for, tenha os dois pés no chão. Se você chega aqui sem instrução, sem conhecimento, você vai ser mais um que vai fazer as coisas erradas, que vai depois estar reclamando que a saúde é cara nos Estados Unidos, porque simplesmente você não ouviu um vídeo que explicava que você, pagando o valor X por mês, você teria condições de ter uma saúde excelente, mais classe A.
Não, é muito legal, galera. Tem um vídeo, pra quem fica falando, ah, saúde nos Estados Unidos é cara, tem um vídeo dele, que foi recente, que é justamente o nascimento aí da nova criança dele, aí, do filho do casal, e ele mostra o quanto que eles gastaram pro parto aqui nos Estados Unidos, e quanto que o seguro cobriu do parto também, pra vocês entenderem, explicar bem
isso. Foi a cobertura, né?
É muito legal.
Tem gente que pega mais cobertura ainda. Então é importante que as pessoas vejam mesmo ali, entender que cada pessoa se enquadra num tipo de plano de saúde, quando a pessoa se enquadra numa coisa. Só que aí eu acho que chega num momento onde eu falei lá anteriormente, que a gente vai aprendendo com a plataforma e tem coisas que às vezes são um pouco estressantes, cara. Eu acho que isso me deixa um pouco chateado. Ultimamente eu tô passando uma fase bem chateada assim mesmo, porque infelizmente, tu sabe disso, tá aqui dentro também, muitas às vezes a gente tem que dançar conforme a música que a plataforma toca.
Você tem que escolher se você quer fazer o que você gosta ou o que os outros gostam.
Exato.
E o que os outros gostam, a plataforma vai mostrar pra você. Só que o foda, sei lá, cara, eu penso muito nisso. Por exemplo, agora eu tô fazendo bastante Reels no Instagram. Meu Instagram tá meio parado. Aí eu falei, vou focar no Reels. E aí eu falei, meu, vou fazer vídeos que é fácil de eu fazer, que cabe no tempo do Reels. Aliás, uma merda, hein? Porque se você tem uma conta pessoal que você começou agora, ele deixa fazer o Reels 60 segundos. Se você tem uma conta antiga, que nem a minha, que era comercial, que virou criador de conteúdo, ele trava nos 30, velho.
Cara, que loucura. O meu tá em um minuto também. Graças a Deus.
Mas trava nos 30 pra mim, entendeu?
Mas eu acho que dá pra te mandar um e-mail pra eles lá. Isso aconteceu comigo já.
Eu vou correr atrás agora pra entender o que fazer, pra reclamar no suporte deles. Porque eu também percebi isso, eu fui atrás e vi várias pessoas que têm a mesma situação. Você tinha uma conta comercial no passado, que você virou ela pra criador de conteúdo, aí ela fica travada no 30, você tem que pedir pra liberar e não sei o quê. Tanto é que pior eu tenho outra
pior
conta.
Pior que era isso, que era 15, né?
Eu tenho outra conta que é outra conta pessoal que eu tenho. Eu faço o teste, ela já tem 60. Não tem ninguém seguindo. Já tem 60. É bug mesmo da parada, é bug do sistema dos caras.
Sim. Bom,
mas assim, eu comecei a fazer Reels e pensei, vou fazer uma coisa que é fácil de fazer, rápido de fazer, que tem a ver com o meu universo. Só que eu vou fazer algo que tem apelo visual. E tá dando certo, tá dando bastante view
por causa do
apelo visual.
Tipo, até tá esperando abrindo algum produto, mostrando que tu veio no conteúdo. Cara, eu acho isso animal, cara.
Ou então, tipo, que nem o vídeo que eu fiz com meu filho, chegou o Proton Pack dos Caça-Fantasmas, né? Brinquedo. Ele adorou, né, cara? Aí a gente coloquei nele, coloquei a música dos Caça-Fantasmas, mostrei. Então, tipo, eu coloquei uns efeitos diferentes. Aí é visual. Entendeu? Isso é por causa do Reels, tô fazendo pro Reels.
E aí eu publico outros lugares também. Reels tá sendo fenomenal. Tu já tá monetizando ele?
Ele tá monetizando, abriu pra monetizar. Eita, pra mim. Tá,
coisa boa demais. Cara, o Reels tá, pô, anos luz acima do YT.
Bem assim, cara. A entrega, cara, tá, né? Monstro. O problema do YouTube é que tem muita gente criando conteúdo, mas a entrega é baixa.
Isso.
O YouTube já baixou a entrega de todo mundo, velho.
Exato. E o pior, cara, é que eu fico o pé da vida mesmo é com essa questão de quando tu faz um conteúdo bem preparado, um conteúdo que te levou horas pra te estudar, um conteúdo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, esse é o conteúdo menos entregue. Parece que o algoritmo viciou tanto, diz assim, ah, o cara quer ver vídeo de mercado, joga pra ele só vídeo de mercado. Mas muitas, o algoritmo não tem a capacidade, vamos dizer assim, né, de dizer assim, o cara tá vendo vídeo de mercado que realmente o cara quer, quem sabe, ir pros Estados Unidos. Então esse conteúdo eu acho que enquadra com ele, manda pra ele. Mas, cara, tem gente que diz, Anderson, faz tempo que eu não gravo mais vídeo de casa. Cara, eu gravo toda semana vídeo de casa, mas o algoritmo daí não deixa aquelas pessoas receber e consequentemente vai me esquecendo aos poucos e E, cara, é uma loucura. Uma loucura.
Você fazia bastante vídeo de casa também. Eu lembro de alguns vídeos de casa, você mostrando.
Faço. Toda quinta-feira tem vídeo de casa mostrando como é que é as casas aqui nos Estados Unidos, quanto custa, explicando por que, que quem está no Brasil não deve converter o preço de um produto, que isso é muito fundamental. A pessoa tem esse hábito, né? Tu já deve ter visto isso, ter passado por isso, e as pessoas dizem assim, ah, mas se converter aqui no Brasil tá mais barato. Só que daí eu digo assim, então tá, se você vai converter o preço de um produto aqui nos Estados Unidos, então converte o valor médio que uma pessoa que trabalha no dia a dia ganha. Então, no Brasil, um auxiliar de construção ganha acima de 15 mil reais por mês? Não. Simples, sabe? Só que tem gente que não consegue entender isso. Não se faz conversão. Se aqui nos Estados Unidos tu ganha numa moeda, que é o dólar, tu tem que fazer também a compra no dólar.
A comparação é sempre percentual, né? Eu acho que essa isso. É a melhor maneira de ser. Não é você fazer a tradução. Quando a gente fala tradução, é assim: ah, quanto que custa? Custa 10 dólares o produto. Ah, quanto que é? O dólar tá 5,60? Então, parece coisa do papai papudo, 5,60. Mas o dólar tá 5,60, então vai custar 56 reais. Uhum. Isso tá totalmente errado, porque assim, se você parar para comparar o salário, que nem você falou, das pessoas, nos países são diferentes. O poder aquisitivo é diferente, os impostos são diferentes. Então o que você tem que fazer é um percentual. Então tá bom, salário mínimo nos Estados Unidos, salário mínimo no Brasil, quanto que esse determinado produto custa do salário do cara percentualmente?
Exatamente. Quantos dias de trabalho necessita no ano para poder comprar aquele determinado produto?
É isso aí. Esse então, tipo de cálculo é melhor, percentual ou essa coisa de mil reais.
É, em base de porcentagem é uma loucura, cara.
Aí quando vai pro dólar, o cara vai comprar um negócio de $1,000 e aí ele ganha $5,000, poxa, é uma coisa que ele pode considerar. É diferente, por causa que, meu, a taxa de juros aqui é baixíssima. Ele pode parcelar se ele quiser em sei lá, 24 vezes, 6 vezes, dependendo do que for. Então você começa a comparar direto. Ó, o cara ganha $5,000 e gasta $1,000. Você ganha $5,000 e gasta $1,000. Então, tipo, você tem que saber fazer essas comparações, porque senão, se só traduzir, dá errado mesmo.
Dá muito errado. Até mesmo é isso aí, cara. O YouTube tem mudado, acho que o algoritmo muito constantemente virou meio que o Frankenstein. E isso, na verdade, para nós que geramos conteúdo, um dos meus negócios de geração de renda, para mim, é o meu YouTube. E o meu Instagram. E, cara, o YouTube tem dado uma rasteira muito forte nesses últimos 5 meses. Não sei se tu sabe sobre isso, alguma coisa. Até amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal do YouTube à 1:30 da tarde para conversar, porque eu tô no maior, vamos dizer assim, shadow ban do canal desde o início. Porque... sabe que o canal sempre tem aquela, todo mundo que for criar conteúdo, você deve saber sobre isso, o canal tem a alta e tem a baixa, alta e baixa, isso é normal, é igual a criptomoedas.
Isso é flutuante, então, flutuante sazonal.
Exatamente, então como tem essa alta e baixa, geralmente a minha baixa era, vamos dizer assim, 1 mês de baixa, sobe 2 meses de alta, 1 mês e meio de baixa e... tinha essas assim, sabe? Mas nunca ultrapassando 1 mês e meio de baixa. Como eu chamo, a entre-safra. Então, cara, nos últimos 5 meses, eles me jogaram em baixa e tô me mantendo lá em baixa, batendo todos os recordes de baixa possível.
Todo mundo, velho. Todo mundo.
Cara, que loucura, Marcel.
Todo mundo que eu conheço.
Cara, o que eu acho muito injusto é porque não importa o número de inscritos que tu tenha. Tu vê o Castanhari reclamando, tu vê os outros grandes assim reclamando que... pô, cara, a gente dá o nosso máximo, às vezes tu investe em equipamento, tipo, a última coisa que eu fiz agora, comprei uma câmera top, a rainha das câmeras de vlog, como o pessoal costuma dizer, com microfone top, com um traquinho de segurar ali top, pô, comprei só kit filé mesmo, pra trazer um material diferenciado, tentei me focar em trazer o vlog com diferencial, mostrando como é que você pega um ônibus aqui, quanto custa pegar um ônibus, se realmente o ônibus ele faz todo o trajeto da cidade, mostrando como é andar de Uber, como é andar de trem. Cara, comecei a criar um conteúdo que muito não acha aqui, conteúdo top mesmo, que eu mesmo digo assim, parabéns pra mim, porque eu vi todo mundo que teve acesso àquele conteúdo me parabenizou. Só que esse tipo de vídeo é largado, cara, e, poxa, é broxante, cara.
É, isso... é porque você tem que tomar cuidado, porque isso acaba te levando por esse caminho aí que pode ser perigoso, que você fica fazendo só vídeo de supermercado, porque é o que dá mais view.
Exato.
Sabe? Uhum. E aí você vai falar assim, puta, vídeo de supermercado de novo, e dá view. Puta, vídeo de supermercado de novo, mas dá view. E aí você vai e fala assim, pô, vou fazer um vídeo legal pra caralho, vou mostrar como é que é transporte público aqui nos Estados Unidos, na região onde eu moro, pra galera entender. Aí você vai lá, pesquisa, vai atrás, entende como fazer, é um vídeo longo, tem que gravar várias coisas, perde um dia inteiro fazendo essa porra, chega em casa mais um dia editando, arrumando, putz, faltou uma cena, volta lá, pega uma coisinha, tal, não sei o quê, beleza, publica, não é um vídeo de supermercado, não, não vou entregar porra nenhuma, aí você fala, caralho, mano.
Exato, cara, puta caramba,
é
cara.
É foda isso.
E eu às vezes penso assim, poxa, cara, será que eu devo ficar nessa luta, lutando contra o sistema por mais tempo pra ver se o sistema começa a viciar no que eu quero realmente mostrar, sabe? Eu não posso simplesmente dizer assim, ó, eu vou parar hoje de fazer os conteúdos que entregam vídeo de mercado, por exemplo, ou vídeo de carro. Carro eu gosto de gravar, eu gravo realmente carro com prazer, sabe? Eu não posso simplesmente dizer assim, vou parar de gravar vídeo de mercado e vídeo mais simples. Eu vou começar só a gravar os vídeos mais top. Cara, se eu fizer isso, eu tô tirando no meu próprio pé. Porque o próprio algoritmo vai dizer assim, opa, não tá mais dançando na música que tu nos ensinou a dançar. Então, ó, joga de canto, daí vejo outros canais que fazem o mesmo, crescendo, e eu vou desaparecendo. Então, eu tô tentando balancear, sabe? Até pensei assim, eu vou fazer um vídeo diferente por semana, pra ver se vai indo melhorando. E é isso que eu tô fazendo agora. Os vlogs faz, acho que mais de um mês eu não posto mais, porque realmente, como eu te falei, pô, cara, dá um trabalho, eu gravo o vídeo em 4K, pra renderizar ele em 4K é uma luta, pra editar ele em 4K é uma luta, daí tu veja o resultado dele, cara, tu diz, ó, bonito, lindo, gostei, até eu fiquei bonito no vídeo. daí tu vai ver assim, poxa, cara, daí eu vou no mercado em 5 minutos, modo de dizer, vou no mercado 20 minutos, gravo um vídeo de 10 minutos, a lá vão ter, como eu costumo dizer, sabe, pega o celular, vira de lado ali, e pá, 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 preço na tela. Aí vai, preço na tela. O preço da bolacha. Ah, vai, preço da bolacha. Coisa que eu já sei o preço de mercado de cabeça, cara. Parece uma. Se me perguntar o preço de um produto do Walmart, provavelmente eu vou te dizer ele em cheio. Então, esse tipo de vídeo, assim que eu vou no mercado e gravo, ele vai bem, cara. Se bem que tá passando uma fase agora que eu posso gravar um vídeo, por exemplo, assim. Fui no Walmart dentro de um Boeing, pilotado por 3 alienígenas e o Ronaldinho Gaúcho. Cara, se eu fizer um vídeo desse tipo, provavelmente ele vai ir mal também, sabe? Não tá dando pra entender, cara. Esses últimos 5 meses aí tá sendo muito louco, cara.
Eu acho que assim, eu costumo dizer aqui, quem faz o algoritmo é o criador de conteúdo.
Exato,
cara. Porque, por exemplo, eu sou o exemplo mais errado de tudo. Eu preciso arrumar isso de uma vez por todas. O meu canal, o canal Marcel Campos, ele cresce muito devagar. É uma coisa que é chata por um lado, óbvio, não vou negar. Não. Mas é uma coisa que é legal por outra, porque eu sei que só fica aqui os bons, tá ligado? Então, tipo, por esse lado, eu acho que compensa, por isso que eu não desisto dessas coisas. Porque tem um público muito legal comigo aqui. E que eu não quero que esse público troque, eu quero que venha mais gente parecida com as pessoas que estão aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é que eu faço o que ninguém tem que fazer. No meu canal, eu falo toda segunda-feira de tecnologia. Aí, durante a semana, terça, quarta e quinta, eu entrevisto o criador de conteúdo e quando tem lançamento de foguete, eu apareço do nada com lançamento de foguete. Olha o que eu tô falando pro algoritmo. Traga pra mim, YouTube, pessoas que gostam de tecnologia, criação de conteúdo e lançamento de foguete. Quantas pessoas gostam dessas três coisas, velho?
Sim.
Todos que gostam dessas três coisas já estão aqui.
Exatamente. É muito mais escasso, né? Acaba virando um público mais fechado, cara.
Pois é, mas eu sei que a culpa é do criador de conteúdo nesse caso. Então, o correto, como o YouTube, como a internet, como o YouTube, ele é ultra segmentado, ele funciona de uma maneira ultra segmentada, eu tenho que ultra segmentar. Esses conteúdos, eles têm que ir pra canais que tem só esse conteúdo. Tem que ter um canal que é o MC 101. Tem que ter o canal do Marcel Campos, vai virar só tecnologia. E tem que ter um canal que é o MC Space, que vai virar só as coisas de espaço. Exato. Se eu fizer isso, eu resolvo esse problema. O canal, em pouco tempo, vai crescer. Os outros vão demorar porque estão começando. Mas eu tenho que fazer isso, cara. Isso tá claro pra mim que eu tenho que fazer.
É algo diferenciado, cara. Eu pensei em ramificar. Até criei um canal secundário chamado Anderson Farm. Só Anderson Farm mesmo. Que onde a minha ideia era só mostrar carros. Porque eu amo carros, cara. E aquele canal ia ser dessa forma mesmo. Só carros. Só carros, só carros, só carros. E só que devido ao estresse do canal principal, eu parei também, cara. Isso é uma falha minha. Eu tenho essa falha que é muito grande de começar projetos e parar devido a própria pressão da plataforma. Se eu deixar de gravar um dia, como hoje eu deixei, de conteúdo pro YouTube, e amanhã postar, amanhã eles podem ter certeza que eles vão me dar uma pequena penalização que eu não vou perceber, mas que o algoritmo mesmo vai estar dizendo assim: eita, não postar isso aí pra nós.
Não bateu ponto
então,
hoje.
Não bateu ponto hoje. Então, toma ali, rola.
Muita gente sente isso, mas. É aquela história, também tem o outro lado, né, cara? Você tem opções que são concorrentes ao YouTube? Tem. Mas elas funcionam tão bem quanto o YouTube? Depende. Por exemplo, o Twitch é um ótimo concorrente. Por isso que eu falo bastante do Twitch aqui, porque as pessoas conhecem. Pra live. Pra live, o Twitch é superior que o YouTube. De longe.
Nossa, que eu tenho que
testar, em termos de tecnologia, isso. Em termos de como que funciona a monetização. Cara, o Twitch é muito foda. Quem não conhece, tem que conhecer. A conexão dele com o Amazon Prime pra dar o cara a chance de dar um sub. Isso, o cara de graça dá dinheiro pro criador de conteúdo, sabe? Monetiza o cara. É legal pra caramba. Só que o Twitch, ele não é feito pra vídeo gravado. Se você gravar um vídeo e subir no Twitch, que você pode, ele não dá nenhum view. Porque ele é uma plataforma feita pra live.
Isso.
Pra live.
A ideia deles é ser ao vivo, né, cara?
E aí, a parada maluca é que no YouTube eu faço só live, e live pro YouTube, o YouTube caga pras lives.
Nossa, eles detonam o canal. Eles jogam a gente lá pra baixo, o fundo do baú.
É impressionante isso, cara. Então, assim, saber lidar com as plataformas é importante, mas se você quiser um lugar que você publica um vídeo e ele vai ter uma indexação animal que vem do próprio Google, a própria ferramenta de busca do Google, mais a ferramenta do próprio YouTube de indexação e busca, que é muito forte. Tem gente que, eu, por exemplo, quando eu quero fazer um negócio em casa, quando eu quero trocar uma coisa no meu carro que tá quebrada, não tá legal, que eu não quero gastar dinheiro levando a concessionária, quando eu quero arrumar alguma coisa em casa que não tá legal, quando dá problema em alguma coisa, eu quero descobrir o que aconteceu, eu vou no YouTube fazer a busca, eu não faço no Google mais.
Eu faço também. Hoje em dia é muito mais fácil ter direto no YouTube também, por exemplo, encontrar a resolução de como corrigir um cooler de alguma coisa. Tu encontra tudo lá, pode ter certeza. Tu procura até pelo número de serial, tu encontrar como corrigir aquele problema no número de serial X. Então, cara, é fenomenal. A plataforma é fenomenal.
Nesse ponto, o YouTube é imbatível. E ele tem um sistema de monetização muito bom.
Sim.
Então, ó, quando a gente para pra criticar o YouTube, eu acho que a primeira crítica que a gente tem que fazer, quando a gente para pra pensar, e eu aqui também conversando ao longo desse tempo com vários criadores de conteúdo, a primeira coisa é: não é transparente. Esse é o problema. Isso fala pra mim, YouTube, o que que tá acontecendo, porque eu não consigo entender. Mostra pra mim como é que você tá me classificando, pra eu entender se os passos que eu dou estão indo na direção certa ou não. Não me deixa cego. Esse é o maior problema. Porque a monetização do YouTube é ótima, a indexação do YouTube é imbatível, a qualidade dele, em termos gerais, pelo que ele atende pessoas no mundo, é muito boa. A maneira como ele faz você ser descoberto e vice-versa, se você acertar direitinho, é bom, só que você tá perdido. Você tá cego se você tá acertando ou não. Você nunca sabe de verdade.
Eu até acho, cara, que esse momento que eu tô passando aí de menor exposição, vamos dizer assim, foi após eu ter ido pro Texas. Isso já aconteceu comigo algumas outras vezes, e esse distrito estava parando pra pensar. E fui pro Texas e eu gosto muito de atirar. E fui precisando de tiro, tenho cartão de sócio de clube de tiro, e fiz, eu acho, 3 vídeos atirando lá. E, cara, eu acho que há uma possibilidade de ele estar me dando esse banho de água fria, porque eu apareci atirando no canal, falando sobre arma, mostrando arma e...
Não, mas aí é legal, tem que ter uma transparência.
Exato.
Do tipo, devia ter algum lugar na porra do YouTube, na área de conteúdo, do criador ali, do estúdio, onde falasse: olha, esses vídeos aqui são detratores no seu canal.
Isso, conteúdo sensível.
Isso, esses são conteúdos sensíveis, eles são detratores, eles vão fazer você aparecer menos. Pra você ter a opção de falar: então tá bom, vou deletar. ou vou colocar não listado, entendeu? Mas ele não fala isso, você nunca sabe.
Nada, cara.
Só tem mais view ou menos view. Mais like ou menos like.
E o engraçado, cara, e o mais engraçado é essa questão, que não importa. É Felipe Castanhari, como eu falei anteriormente, que tu já deve ter visto 1 milhão de vezes ele reclamando. É Cossiello, é os caras top das galáxias mesmo que reclamam da mesma coisa. De nós sermos o gerador de conteúdo pro YouTube, onde ele também tira a renda deles, né? E eles não simplesmente têm uma conexão conosco e dizem assim, oh, poxa, tu passasse. Que fosse assim, ó, tu passou de tantos mil seguidores, eles disseram assim, não. Agora, como eles prometem, que dizem que nós teremos um atendimento diferenciado após 100 mil, que na verdade é um robô que responde tudo automático lá, depois que a gente testa isso aí, cara,
aquela mensagem do Google, né?
Nossa, cara, exatamente, cara. Então, eles poderiam simplesmente dizer assim, ó, não faz isso aqui, que isso aqui não tá legal, segue nesse caminho aqui, vão criar um funil que vai ser o melhor pro teu conteúdo, pro teu público, já que tua faixa etária é X, eles deveriam fazer isso, sabe? Só que não, cara, daí eles dizem, daí tu reclama com eles mesmo, daí eles falam, o algoritmo do YouTube funciona com base de alavancagem com o conteúdo que você está falando, com assuntos do momento, que eu sei disso, sabe? Então é aquela resposta robótica que irrita, cara. Eles deveriam dizer assim, diferente, pô, quantos assim que, pô, tu passou, quantos mil o canal passou de 500 mil inscritos? Quantos mil canais passaram de 1 milhão? Quantos mil passaram de tanto? Então tá, esse aqui vai ter um grupo de atendimento X, esse tem um grupo Y, e a ideia é poder entender e a gente trabalhar junto para todo mundo crescer junto. Afinal de contas, eles mesmos nos deixam bem claro, quanto mais tempo nós mantermos as pessoas na plataforma, mais a gente será recompensado. Então, por que eles não dizem assim, poxa, vamos achar onde está essa falha, por que, que reduziu? Eu, por exemplo, cara, no mês de novembro e dezembro, quem não sabe, quem tá aqui para informações de criação de conteúdo também, geralmente mês de novembro e dezembro são os melhores meses do ano para você fazer dinheiro. Afinal de contas, as empresas colocam mais dinheiro mesmo em marketing, para venda de produtos de Black Friday, para venda de produtos de Natal e assim por diante. Então, geralmente, novembro e dezembro é a melhor época para você fazer dinheiro. Porém, esse ano, cara, tá um terço do que tava ano passado. Embora eu tenha mais frequência de gravação do que eu tinha no ano passado, sabe? Então, cara...
Fazendo a mesma coisa.
Você não mudou nada. Cara. Então, isso que é louco. Até, pelo contrário, até eu mudei algumas coisas que eu comecei a usar mais a câmera também pra gravar. Fiz teste já de gravar vídeos em 360. Eu comprei já 3 ou 4 câmeras 360. Até a mais cara, que passou de $1,000 só pra fazer vídeo de 360 pro pessoal. Tá parado. Não dá, cara. Daí, sabe, tu quer entregar algo diferente. E a plataforma te diz, epa, não queremos algo diferente, queremos mais vídeos de mercado mostrando preço de Nutella, bolacha e Doritos. Então, isso que é o louco. Mas, amanhã até eu vou ter essa reunião com o pessoal 1:30 PM, que vai sair com a minha network. Eu tô ainda por base de uma network, porque eles me jogaram uma... Eles me deram um benefício legal e o que eu contribuo com eles mensalmente para a minha network é uma porcentagem bem pequena comparada a muitos que iniciam. Então, isso para mim acaba sendo viável pelas coisas que eles, pelo suporte que eles deveriam estar me dando. Mas que amanhã vai ter uma reunião sobre isso para a gente tentar entender, cara. Mas a própria plataforma, o próprio YouTube deveria dizer assim, ó... Vamos fazer tal coisa porque vamos tirar mais fundos para ambas as partes. Afinal de contas, eles tiram até mais dinheiro que nós, né? A gente pega uma micro micharezinha de um lado para gerar o conteúdo para eles ganharem dinheiro. Então é isso que eles deveriam ver, sabe? Se nós que somos o que movimentamos a máquina de fazer dinheiro deles, então por que não recompensar as catracas dessa máquina, sabe?
Tem isso.
Joga um óleozinho para elas a mais.
Tem isso que eu concordo com você, mas também tem o outro lado.
Uhum.
Tipo, é uma empresa capitalista, obviamente, visa lucro. Ela vai fazer o que for melhor pra ela. Então,
exato.
Então, quando ela faz o que é melhor pra ela, se isso faz mal pra você, é um problema seu.
Isso
que a gente tem que entender também. E aí, o que falta é um competidor à altura. Não tem um competidor à altura do YouTube hoje em dia. Tem em outras áreas. Mas, que nem o YouTube não tem. Então, precisa de um competidor. Precisa que o Facebook vingue. Sabe? Um vídeo mais do que é hoje.
E o Face, cara, hoje tá recompensando muito. Um concorrente que eu acho que seria a altura pro YouTube seria, não sei se concorda comigo, a Amazon.
Cara, eu acho que sim, mas vou ser bem sincero com você. Eu acho que ela não quer. Ela não quer essa briga. Porque ela tem o tweet.
Isso.
E o tweet é uma coisa diferente. Então ela já percebeu que é bem punk. Eu acho que o tweet nunca deu dinheiro pra Amazon, pra falar a real. Então, até algumas mudanças que teve no Twitch recentemente foram mudanças também que deu um corte aí no ganho do sub. Mas, cara, ainda pra mim o Twitch é o melhor lugar pra quem faz live de longe. Por isso que eu faço live lá e recomendo pra todo mundo. Vai lá no canal Twitch. Vai lá e depois te passa as manhãs todas, cara.
Perfeito.
Tem uma curva de aprendizado. Tem uma curva de aprendizado.
Como é que tá o Buia? Pois é, cara. Até comprei.
Buia? Eu tô transmitindo no Buia agora. O Buia é o seguinte, cara. Se você conhecer alguém dentro do Buia, e eu conheço uma galera que tem lá dentro, e você tiver tamanho, tá rolando aí umas negociações pra entrar. Uhum. Entendeu? Um contrato e tal. Mas, bicho, é um negócio muito esporádico, não é um negócio. A ferramenta. Isso é o legal do YouTube. O cara quer começar, ele não quer ser indicado por ninguém, não tem nada, ele começa, ele vai. Uhum. Tem que fazer os 1.000 inscritos, tem que fazer as 4.000 horas de conteúdo assistido. Beleza, o cara começa a ganhar uma grana. Pouco, mas começa a ganhar. A regra é clara nesse sentido, sabe?
Sim.
Nessa parte é bem transparente. Nas outras plataformas, o Twitch é bem claro como é que você faz dinheiro. É bem explicado. Nas outras, não. Então, é um negócio tipo obscuro, tá ligado?
Exato, é sombrio, né?
É, você não sabe inicialmente o que tá rolando. Vindo. Pois é. Eu vejo o Twitter tentando crescer com coisas novas, o Spaces, onde eu tô fazendo um programa, não sei se você tá sabendo. Eu tô fazendo um programa que comecei faz pouco tempo com os moderadores do meu canal. Uhum. E na hora do almoço do Brasil, meio dia e meio, né? Mas aqui é 10h30 da manhã, agora, com esse fuso atual.
Nesses 2 horas nós temos diferença.
Que a gente leva notícias de tecnologia durante 30 minutos. São 30 minutos de notícias de tecnologia na hora do almoço. Mas chama Marmitex.
Marmitex.
Chama Marmitex, o nome ficou bem legal. X. Não, Tex de T-E-C-S.
Sério?
De tecnologia.
Né? Top, cara.
Só que o som vira Marmitex, de marmita, né?
Sim.
Então, como é o canal do Marcelo, Marmitex, né? A gente traz notícia de tecnologia na hora do almoço. Eu tô usando o Spaces do Twitter, pra quem quiser só escutar.
Sim.
Tô transmitindo no Twitch, não tô transmitindo no YouTube. Tô transmitindo no Twitter, transmitindo no Facebook, no Buia, em tudo quanto é lugar.
Caracas, cara.
É um programa legal, porque ele tem 30 minutos. E até assim. E movimenta os moderadores. Cara. É uma coisa legal você fazer a comunidade em volta, né? Vou falar nisso. Você movimenta a sua comunidade, você cria uma comunidade. Como é que é esse seu relacionamento com moderadores, comunidade? Como é que faz?
Cara, total parado nisso. É algo mesmo? Que eu acho que eu tenho que trabalhar com isso, sabe? É, eu pensei já em criar, tipo, grupos no Telegram, pra estar um pouco mais próximo do pessoal, tudo. É, mas eu tô literalmente parado total, cara. Depois até quero pegar umas dicas contigo, como tu és multiplataforma, quem sabe a gente pode somar um com o outro, pra ter uma ideia de como criar um pouco mais de contato com o pessoal, né? E começar a mudar um pouco isso, cara. Até hoje, eu e minha esposa falamos, cara, vamos começar 2022 diferente, sabe? Vamos trabalhar em cima de outras coisas, outros projetos. É claro que o canal eu vou seguir firme e forte, só que eu quero criar mais conteúdos do jeito que eu gosto de criar, entregar mais coisa pra não ter que estar pessoas dizendo que eu falo somente o lado positivo dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu escuto muito, cara. Ah, tu só mostra o lado positivo dos Estados Unidos. Eu vou lá e faço vídeo mostrando que um bebê que custa $39 mil, só que tem como você gastar muito menos, como mostrei lá no meu vídeo, e de forma legal, sem estar fazendo nenhum rolinho, nenhuma dancinha pra isso. Só que daí as pessoas vão criticam só dizendo que eu mostro o lado positivo. Aquela mesma coisa. Às vezes a pessoa, por procurar aquela informação só positiva, só encontra coisa positiva mesmo. Simples assim. Críticas é uma coisa que é normal, tudo que a gente recebe aqui, né? Graças a Deus é algo que não me afeta. No passado, acho que quando a gente tá amadurecendo ainda na plataforma, tu recebe uma crítica, tu sente mal, cara, dá vontade de pegar assim a pessoa e encontrar, sabe? E conversar com a pessoa.
Não falaria na sua frente. Jamais falaria.
Exatamente, cara. Hoje em dia, cara, crítica vai acontecer. Não importa o que eu faço. É normal.
Sempre vai ter, cara.
Exato.
Eu acho muito legal quando aparece um hater, e aí o hater publica, coloca um negócio lá escabroso, fala uma coisa nada a ver. Aí eu vou lá e falo pro cara, nossa, tá nervosa. Aí vem outro comentário mais puto ainda, eu falo, fica calma. Aí vem outro comentário mais puto ainda. aí eu falo, nossa, perdeu o controle. Aí eu faço outro comentário, o cara faz outro comentário, aí no final eu falo assim, obrigado por toda essa interação, sem você esse vídeo não seria o mesmo. O cara nunca mais fala nada.
Isso é animal, cara. Tem que zoar, cara. Eu também às vezes faço isso, às vezes pego pra tirar alguns e responder, tem algumas respostas que eu dou um pouco mais assim de recorrente, sabe? A ponto de o cara se perder tanto a entender que eu realmente falei aquilo ali e me pedir desculpas, dizendo, oh, cara, pensei que era de outra forma e tal. Então tem pessoas que eu vejo que vale a pena tu gastar um pouquinho do tempo pra fazer com que ela entenda o teu raciocínio, o motivo daquele vídeo específico. E tem pessoas que simplesmente estão em casa, não tem nada que fazer, estão pé da vida com tudo e procuram uma falha em ti pra poder reclamar. Como, por exemplo, uns vídeos que eu me fico puto até hoje em dia, e todo mundo fica puto quando veja comigo lá os comentários, é um vídeo simples que eu fui no mercado brasileiro e mostrei que o meu gosto pessoal, o gosto pessoal do Anderson, esse que vos fala por detrás desse nariz, é de picanha sem a gordura muito grossa. Gosto de picanha com a gordura mais fininha. Me chamaram até de PNC, sabe? Porque eu não sei apreciar uma porque eu não sei apreciar uma carne cara e não
gordura, só. Por causa da gordura da picanha, velho.
Exato, cara. Se tu for no meu vídeo lá, tu vai ver que tem vários. Tu não sabe comer carne, tu não sabe que não sei o que lá, e tu não sabe tomar vinho, porque eu falei que vinho pra mim gostoso, o vinho para o Anderson gostoso, é o vinho docinho, não gosto de vinho seco. Coisa de gosto pessoal. Exato, cara. Gosto pessoal. Fui criticado demais, cara. Tão criticado a ponto que a empresa de vinhos Canção, lá do Rio Grande do Sul, não sei se algum funcionário mostrou para os donos, os sócios donos da empresa entraram em contato comigo, me agradecendo por eu ter realmente exposto o que eu gosto, embora muitos tenham falado lá nos comentários que aí tem vinhos californianos, baratos, não sei o que. É meu gosto, gente.
Ah, gosto é gosto, velho. Gosto
tá
é
louco, gosto. Cara. Gosto é gosto, assim falava uma velha chupando o nariz da outra.
Nossa. Então eu acho que. Eu nunca escutei essa.
Então isso, cara, é algo que acontece até hoje. Se for no meu vídeo lá daquela carne lá, o vídeo tá com mais de 1 milhão de visualizações, cara, é muita gente reclamando por que eu não gosto de gordura grossa na picanha, dizendo que eu não sei comer uma carne. Eu que paguei minha carne, gente, eu paguei meu vinho, sabe?
Nossa.
Isso me consome até hoje.
Cara, deixa eu aproveitar, a gente vai abrir uma pergunta já, pessoal, lembrando que a gente dá prioridade para superchat e prioridade também para quem compra as perguntas no Twitch com as canecadas dos pontos do canal, tá? Que você ganha só assistindo. O Twitch é sensacional. Gente, não esqueça de fazer as perguntas. Comece a fazer as perguntas que aí eu vou captando elas, tá bom? Cara, todo mundo que vem aqui no canal, eu faço sempre a mesma pergunta antes de eu abrir para perguntas da galera, que é a estrutura aqui do Emissiona One. E pra você não vai ser diferente. Só que eu sempre tô localizando a pergunta agora. Pra quem quer fazer um canal que fala de vida no estrangeiro, não é só nos Estados Unidos, o cara tá morando na França, o brasileiro, ou tá morando na Bélgica, ou tá morando na Alemanha, ou na Índia, ou na Indonésia, ou no Japão, não importa. Qual é a dica que você dá pra essa pessoa que quer começar a fazer um canal desse tipo, que nem é o seu, que fala de coisas dos Estados Unidos, mas é uma vida estrangeira? Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer, velho?
Cara, eu vou dar um conselho que eu recebi diretamente do Whindersson Nunes, lá em Massachusetts ainda. Entrega o que o pessoal tá pedindo. Primeiro lugar, você tá começando, começa a criar conteúdo que tu se imagina do outro lado, lá no outro país que tá te assistindo o teu vídeo. Por exemplo, eu tô nos Estados Unidos, eu vou entregar conteúdo para um Anderson lá do Brasil que tem sonho de estar aqui no meu lugar. Então, primeiro lugar, como funciona o preço de moradia, como funciona a questão de alimentação, os mitos, as verdades que são, as coisas que você realmente tem que quebrar às vezes a estrutura da pessoa, porque tem pessoa que quer só ver o lado bom, e é bom tu jogar o outro lado também, para que as pessoas também possam possam te ver como uma pessoa que fala o lado negativo, as coisas que às vezes você não queria escutar. É como um amigo, eu tento fazer os vídeos, eu acho que isso que tem ajudado muito o canal no crescimento, a ser o Anderson, que realmente é por trás das câmeras, é o mesmo que tá na frente da câmera, sabe? Eu não tô criando ilusões, mas tô mostrando a minha realidade e onde as pessoas podem se identificar com ela ou não, sabe? E em resumo, crie conteúdo que entregue algo de aprendizado para as pessoas que estão te assistindo e se imagine olhando aquele conteúdo que você está criando, sabe? Tipo, não adianta tu querer fazer um vídeo de como polir uma bola de cristal nos Estados Unidos se o cara tá vendo vídeo dos Estados Unidos querendo saber sobre a vida nos Estados Unidos. Então, algo que é fundamental, ao meu ver, é isso. Entregar o que as pessoas estão procurando quando te procura naquela base de conteúdo com teu título e thumbnail e tudo mais.
E o pecado mortal?
Pecado mortal, cara, desistir, cara. Eu acho que o pecado mortal pra mim é desistir. Eu acho que desistir não faz parte do meu vocabulário. Vamos supor que o YouTube ficou péssimo pra mim de uma hora pra outra, muito pior do que como está no momento agora. O que eu ia fazer ia ser reduzir o meu nível de produção, tentar entender o que está acontecendo e tentar começar, sei lá, dançar conforme a música de novo ali e achar outros meios de fazer o negócio dar certo. Nem que não seja mais naquela plataforma, mas a outra plataforma que talvez tivesse dando certo, mas seu sonho é realmente fazer dinheiro com a internet, que tem como fazer dinheiro com a internet, gente, tem como fazer, você não desiste, embora o começo seja difícil, então nunca desista. Eu acho que isso é algo fundamental.
Bom, muito legal. Vamos colocar o chat aqui na tela, o pessoal vai vendo o chat aí. Deixa eu pegar as perguntas de vocês. Já vem uma pergunta aqui do Vini Devone e ele diz o seguinte, cara, ele fala: como você conseguiu imigrar do Brasil, como foi o processo? Estou estudando inglês para morar na gringa. Abraços.
Cara, primeiro ele deve estar estudando no Brasil o inglês do Brasil, né? Infelizmente a gente sabe quando a gente chega aqui, cara, banho de água fria é grande. Eu vim do Brasil sabendo muito de inglês, como eu trabalhava com TI, tinha muito material que eu estudava aqui da gringa, cheguei aqui e dei de cara na parede. Porque a gente estuda o inglês coloquial no Brasil, né? Aquele inglês mais bonitinho, mais um inglês meio que britânico, vamos dizer assim, modo de falar. E aqui nos Estados Unidos chega, o pessoal já vai com tudo no inglês, cheio das gírias, cheio das abreviações e tudo mais. Então, estuda inglês aí, mas já se programa para quando chegar nisso aqui. Tá, segundo passo, onde fala dessa parte da tua parte de chegar aqui nos Estados Unidos e poder ficar aqui no país. Tenta fazer como eu fiz. Chega nos Estados Unidos, no mínimo, com visto de estudos. O visto de estudos ele vai te dar um tempo a mais aqui de permanência no país de forma legal, onde tu vai, além de aprender o idioma, tu vai ganhar mais pessoas na tua networking, pessoas que possam estar como te passando um visto, passando não, te contratando, fazendo um EB3, ou até mesmo conseguir adaptar com o teu advogado, achar a melhor forma para um EB2, por exemplo, EB2MW. Então, tentar falar com um advogado de imigração para ver qual é o melhor cenário para tua situação. Cada pessoa é uma pessoa, gente. Tem pessoa que é formada, tem pessoa que não é formada, tem pessoa que fala um idioma, tem pessoa que não fala um idioma, tem pessoa que tem uma habilidade que muitas outras não têm, que o país precisa, e tem pessoas que simplesmente vieram para cá, estavam estudando, conversaram com uns e outros, fizeram uma amizade com um grande dono de uma empresa ou de uma empresa mediana que teve a possibilidade de fazer um sponsor e te contratou, simplesmente isso. Então, cara, se programa para vir no mínimo com visto de estudos e abre teu networking. Não fica naquele mundinho que muitos brasileiros chegam aqui, que estagnam na vida, que é o quê? Viver só na comunidade brasileira, esquecendo que tu estás num país estrangeiro, e se tu ficar só na comunidade brasileira, tu vai aprender só o teu português de sempre, não vai exercitar o teu inglês e não vai chegar a lugar nenhum aqui nesse país. Então, se tu tá vindo para os Estados Unidos, realmente mergulha, cara. Mergulha no idioma, mergulha na comunidade, mergulha em querer agir como um americano e não simplesmente como mais um brasileiro que chegou aqui e vai ser simplesmente mais um brasileiro nos Estados Unidos.
Faço as tuas palavras, cara, nesse ponto. Também penso da mesma maneira. Veio aqui uma pergunta, ó, comprada com as canecadas aqui no Twitch, os pontos do canal, do Marciordes. O Marciordes que sempre fala é. Todo comentário dele é só um é.
Cara, ele comenta pra mim também isso. A thumb dele no YouTube.
Ele não é só
thumb de camiseta branca?
Mano, o cara vai em todos os canais que tem no YouTube e ele comenta só é. Ele tá olhando todos, assistindo todos, pulando de um pra um e só fala é. É, porque não dá pra falar outra coisa quando você vê todos os canais. Só dá pra falar, é.
Ele, eu acho que na thumb ele tá com uma camiseta branca, né? Não me lembro bem, no YouTube pelo menos é.
Aí, ele, mas olha só. Ele só, faz ele isso também.
Fala, você. Ele fala, é. E eu vou lá e falo assim, é, é.
É. E às vezes, às vezes eu respondo, eu falo, só é. Mas vamos lá, vamos lá. Aí ele mandou uma pergunta pra você. Ele falou, sou o Márcio, é. Gostaria de saber, você continua usando Samsung para gravar os vídeos?
Uso Samsung, cara.
Você falou pra mim que você tava afim de comprar um ROG Phone, velho.
E aí? É, eu tô com o Samsung aqui ainda. Eu tô aguardando o momento de poder finalizar o meu e pegar alguma novidade, de pegar um ROG também. O Phil teve aqui com um ROG, inclusive era seu. Cara, é fora do sério, cara. Pra é jogar o Call of Duty Mobile.
Proposta nossa, diferente. Nossa,
tá louco, cara. Eu uso o S21 Ultra, né? E eu sou sempre de Android, cara. Eu tenho iPhone em casa também e tudo, mas pra mim o negócio mesmo é Android. Hoje ainda tava falando comigo meu na Best Buy e ele é da turma da maçã. E eu sou da turma do Androidzinho. E onde eu falei pra ele, cara, a diferença pra mim, meu ponto de vista de Android pra iOS, é que o iOS, ele é um carro 2.0, com o corpo todo feito em fibra de carbono, levinho, que tem um volante e vai te levar onde tu precisa. O Android, pra mim, é um carro com motor 5.0, V8, supercharger, só que eles botaram um banco recaro, colocaram mais os banquinhos eletrais, deixaram mais pesado, cara. Então, o Android, querendo ou não, pra mim, ele é perfeito, porque ele entrega tudo que eu preciso. Eu faço coisas que eu duvido o cara do iPhone conseguir fazer, porque eu faço com o meu celular.
Eu acho então, que, na tua analogia, parte tá correta. A única parte que eu adicionaria na tua analogia é o seguinte, que nem você falou, né, o da Apple é um carro... Ele é um carro bonito no design, simplista, básico em configuração, com motor 2.0, que tem um volante e vai te levar de A a B a hora que você quiser, um gasto de combustível baixíssimo. Uhum. Beleza, concordo. E o Android, você falou que ele é mais pesado. Eu falei, não, a diferença aí é que o Android é o carro que você quiser.
Exatamente.
Se você quiser uma picape, você vai achar o Android que é picape. Se você quiser o Android que é levinho, você vai achar o Android que é levinho. Se você quiser o Android, mano, que é lindo de morrer, luxo, você vai achar. Se você quiser o Android que é câmera só pra tirar foto, você vai achar. Se você quiser o Android que é pra jogo, você vai achar. Então no Android você tem um leque, por causa de todas as outras fabricantes que fazem produto pro Android, muito maior do que só um mundo fechado ali de uma empresa. Eu acho que essa é a beleza do Android. Ele tá presente e se manifestar em produtos que são extremamente diferentes entre si. Não é um produto igual para todo mundo. É um produto que você quer.
O cara pode usar um Android com um celularzinho de $100, de $45. Aqui nos Estados Unidos a gente encontra isso. Como pode pegar o meu, por exemplo, que custou $1,299, que ele vai entregar tudo que eu preciso e nunca travou na minha mão. Então tem gente que às vezes não gosta de Android, às vezes tá assistindo aqui dizendo, ah, não, mas Android trava. Às vezes trava porque você utiliza uma versão mais de entrada. E foi fazer alguma coisa. É, exatamente. Tu pega um high-end, como se diz, né? E ele vai rodar bonito.
Vai logo pro ROG Phone que você vai achar foda demais.
Cara, eu tenho que testar mais ele, assim, pra parte de câmera.
Cai de cabeça. Não, câmera, cara, câmera é muito boa. Essa é o lance. Tem gente que fala, a câmera dele é de intermediário. É porque nunca usou intermediário pra saber que a câmera intermediária é muito ruim. Ele não é de intermediário, a câmera dele é de um celular top. Só que ele não está nos top 10 de melhor câmera. Vai estar nos top 15, top 20.
Tá ali, ele é melhor questão de hardware para jogabilidade, processamento e tudo, né?
É, o foco dele não são as câmeras. O foco dele é o jogo, a jogabilidade. Como que você vai jogar, a experiência do jogo. Isso. Só que assim, tem outras coisas que são feitas para jogo que transformam ele num smartphone espetacular. O som dele.
Não, você nem me fala, cara. Aquela luz atrás dele, que é linda demais, cara.
Aquilo ali é o lance do, o design voltado pro design gamer. Mas isso é estético. Mas, por exemplo, cara, ele é um smartphone que tem 6.000 mAh de bateria. É uma bateria monstro.
O meu é 5.000 e eu já acho o suficiente.
Então você tem bateria pra caralho. Isso é uma coisa que você não vai se preocupar nunca mais a bateria. Então, essas são coisas voltadas para o mundo gamer com uma tela. A tela dele é fantástica, é linda de morrer. Atualização de 144 Hz. Puta, é foda. Então, quando você vê essas coisas juntas, você fala assim, mano, a experiência com o produto que é voltado para gamer, para mim, por exemplo, faz muito sentido. É. Ele faz muito sentido essas coisas, essas specs que é voltado para game, né? Essas configurações. Ela faz muito sentido. Então, ele acaba virando um smartphone do caralho para quem gosta de smartphone. Óbvio. Não vai ser a melhor câmera que tem no mercado? Não, não vai ser a melhor câmera que tem no mercado. Mas ele é o melhor som, uma das melhores baterias, uma das melhores telas.
E aí, o filme, quando teve com o celular, eu fiquei apaixonado, cara. É. Ele trouxe, que ele deixasse ele ter uma experiência por uns dias, ele trouxe aqui, cara, peguei aquele celular na mão, aquela coisa linda, cara, assim, joguei um pouquinho de Call of Duty, e ainda ele falando, assim, vai ficar jogando aí, porque eu fiquei jogando, literalmente, daí ele acabou de entrar no chat. Cara, é apaixonante, cara, pra jogar, a sensibilidade do jogo, o movimento que tu faz com o dedo ali, é perfeito, quem gosta de jogar...
Resposta tátil.
Cara... É animal mesmo.
Animal. É outro patamar. Pra jogo, não tem nada que chega perto dele. Nada,
exatamente.
Nada.
Cara, tela de 1.4, cara.
É bem maluco. Bom, tem mais perguntas aqui, cara. Uma pergunta do Paiter, que é o moderador nosso aqui. Ele mandou através das canecadas, os pontos do canal aqui no Twitch. Ele diz o seguinte, cara. Tu voltaria a morar no Brasil? Sente falta de alguma coisa por aqui?
Não, cara. O Marcel também tem família aqui, sabe como é que é. No Brasil, eu não vim para os Estados Unidos, eu gosto de deixar isso claro também. Eu não vim para os Estados Unidos por falta de condições financeiras no Brasil, tá? Eu tinha uma condição... Sabe, eu trabalhava muito, não é porque o Anderson era o cara, mas eu trabalhava muito. Eu trabalhava no ITESC durante o dia, trabalhava na FE, a faculdade durante a noite. Nós tínhamos uma loja de roupa feminina que era toda team, e minha esposa ela era assessora da Câmara de Vereadores da cidade. Então a gente trabalhava demais, consequentemente, tô recompensado por isso. Então eu não saí do Brasil por questão de ganhos, mas sim porque. Um poste mijo no cachorro. Eu acho que em resumo de tudo seria um poste mijo no cachorro. Eu não quero que meus filhos vejam dessa forma também. E eu não quero, cara, algo que eu sempre falo, que eu já falei isso, eu acho que um milhão de vezes quem já me conhece, que já acompanhou em outros lugares, algo que eu sempre falo é o seguinte. No Brasil, quem tá assistindo aí vai talvez se identificar com isso, às vezes... Isso aconteceu comigo, tá? Às vezes tu tá andando numa estrada com teus amigos e daqui a pouco passa um Porsche 911 do teu lado. Tu fala assim... Caracas, hein? Um dia eu vou ter um desse. Cara, até me arrepio quando eu falo isso. Caracas, um dia eu vou ter um desse. Teus amigos olham pra ti e te falam assim, sonha. Porque tu sabe que é a realidade fora do Brasil, cara. Não importa se tu ganha uma boa grana, teu 911 no Brasil, tu... não dá. É um exemplo assim, sabe? A não ser que tu seja muito multimilionário, tu não tá nem pra nada, sabe? Não era o meu caso. Não é o caso da grande maioria do mundo. E... Aqui nos Estados Unidos eu tenho 911, eu já tive Mustang, eu já tive M5, não é questão de, mano, deixar pegado somente na questão de bens materiais, não, gente, simplesmente a vida nossa é uma vida passageira, sabe? Quando tu tem sonhos, tu tem que correr atrás pra realizar eles, não adianta tu pegar e pensar assim que, eu vou trabalhar hoje pra comer amanhã e deu. Não, eu tenho muitos sonhos e eu quero poder alcançar todos eles, só que infelizmente o nosso Brasil é um país que não dava esse tipo de condição pra mim, e isso, como eu falei, que eu tinha uma condição melhor que muita gente, então eu me coloco na vida dessas outras pessoas pensando assim, poxa, olha a dificuldade que passa no dia a dia, poxa, olha isso, olha a dificuldade de comprar uma carne, olha a dificuldade de comer uma picanha. E aqui nos Estados Unidos, meus filhos não têm isso. Eles querem comer uma carninha boa, eles vão ter, tem os videogames mais tops, tem os celulares mais tops, e tem saúde. Para aqueles que forem dizer assim, mas tá só pensando em bens materiais. Não, gente, meus filhos, eles têm saúde aqui, têm qualidade de ensino público, muito qualidade, superior. Muito superior. Enfim, sabe, eu não consigo mais me imaginar no Brasil.
Eu penso da mesma maneira.
Dói,
Eu tinha uma vida boa no Brasil, não posso negar. Apesar de trabalhar muito também para conquistar isso.
Sim.
Mas eu tinha uma vida que vinha melhorando bastante no Brasil. Agora, mudar para os Estados Unidos, para mim, cara, tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra segurança, cara. Você pode se encher. De coisas de segurança na sua casa, o nego vai dar um jeito de entrar. Você pode, andar de carro blindado. Na hora que você estiver entrando no carro, o cara bota uma arma na sua cabeça pra te tirar.
Tipo, aconteceu isso com um amigo, não com um amigo meu, cara. O cara ganha mais de $500,000 por mês, por multi-empresas que o cara tem. Veio pra cá também, tá aqui há algum tempo, o cara é investidor, tem uma penca de negócio. Só que ele falou pra mim, meu irmão, eu quase morri, cara. Simplesmente, eu tava saindo da minha empresa pra entrar no meu carro, que era um carro blindado, e os caras simplesmente tocaram o carro na frente, pegaram ele, pegaram o irmão dele, tipo, fizeram meio que um sequestrinho.
Mas não é só pra isso, porque muita gente quando vê falando isso, fala, ah, o cara que tinha grana, né? Por exemplo, cara, comigo aconteceu uma parada que foi, assim, eu tinha uma Duster. Uhum. O carro da minha esposa era uma Duster branca, básica. Duster básica.
Sim.
Ela usava esse carro, era um carro grande, a gente gostava do carro que ele era grande. As crianças e tal, era bom. Meu, fecharam num domingo, meio-dia, ela indo na padaria. E roubaram o carro dela, velho. E minha filha tava no banco de trás, que era pequenininha, e não sei o que deu nela, que ela conseguiu tirar a Júlia antes dos caras saírem com o carro. Senão os caras saíram com o carro com a minha filha dentro, velho.
Isso.
Como é que, cara, como é que você pode morar num lugar desse, velho?
Cara, isso aí é agoniante. Porque o pior, cara, é que até às vezes tu pensa assim, ah, pô, mas o Brasil é tão bonito em tantas outras formas. O Brasil é um país lindo, gente. O Brasil, eu costumo dizer isso também em alguns vídeos que os outros falam assim, ah, mas vocês querendo comparar os Estados Unidos, que é o país do primeiro mundo, com o Brasil. O maior problema é que o brasileiro, eles têm que, não todos, tá? Muitos brasileiros, por exemplo, esses que fazem esse tipo de comentário, de dizer que não comparar os Estados Unidos com o Brasil, muitas vezes eles não se dão por conta que o Brasil é um ótimo país em mão de obra, o brasileiro é um país, o brasileiro é um povo muito trabalhador, que faz a diferença quando chega aqui nos Estados Unidos, muitas vezes mais do que os próprios americanos. O brasileiro, ele é dinâmico, ele se vira, ele faz acontecer o dia. O brasileiro é feliz, cara, o brasileiro tá sorrindo sempre. E o que eu costumo dizer é que eu costumo, sim, comparar o Brasil com os Estados Unidos por causa de uma simples coisa. O Brasil só não está lá em cima por causa do sistema. Como eu falei no começo da pergunta, o poste mija no cachorro no Brasil. O sistema, ele é tão errado que faz com que as pessoas não cresçam. É um sistema viciante para te deixar sempre na merda.
Então, os próprios políticos, né, cara? Eles adoram que a população seja burra para eleger mais políticos ruins que nem eles. Aí o cara não investe em educação, né?
Não,
o nível de investimento em educação nos Estados Unidos é brutal. Escola pública aqui é, meu, muito, mas muito superior que qualquer escola paga, velho.
Os filhos do Gugu estudavam onde?
Escola pública aqui.
Escola pública. Os filhos de jogador de futebol que moram aqui estudam em colégio público. Então, isso que eu acho diferente, sabe? Em resumo da resposta para a pergunta que o amigo fez aí, eu não consigo mais me imaginar morando no Brasil, somente a passeio mesmo devido a isso, de não querer que meus filhos passem o que muitos outros passaram no Brasil, o que muitos passam hoje em dia ainda, e que também que os amigos dela, como aconteceram comigo no passado, dos amigos diziam assim, ó, sonha. Eu não quero que meus filhos escutem esse sonha de forma irônica, que eles nunca vão alcançar isso. Eu quero que meus filhos possam dizer assim, eu vou comprar.
Se eu puder e eu quiser, eu vou atrás.
Os Estados Unidos é um país de mérito. Aqui tu planta,
é isso aí.
Isso, tu planta e colhe. Não é à toa que o pessoal chama de país das oportunidades. E onde volta naquilo que eu falei lá anteriormente, lá de se tu tá vindo para os Estados Unidos, se programa para fazer algo diferente, não ser só mais um. Se você vir para ser só mais um, você só vai ser mais um e deu. Você vai chegar no seu patamar máximo ali e vai dizer assim: estourei. Mas, pô, tem muito mais à frente. Tu pode ir muito mais à frente, contanto que tu se mexa pra fazer isso acontecer.
Então, a Yara na Costa, mais uma pergunta aqui. A Yara na Costa comprou aqui com as canecadas no Twitch, os pontos do canal, uma pergunta pra você. Ela diz o seguinte: como foi se adaptar nos USA? Foi fácil, difícil? Fala um pouco sobre isso.
Cara, pra mim foi tranquilo. Modo de dizer, tá? Foi tranquilo porque sempre foi um sonho pra mim. Então, quando eu vi uma dificuldade, uma barreira, como eu falei também anteriormente, o idioma, embora eu entendesse muito bem inglês e sabia muito leitura, porque eu estudava mais, a maior parte do material que eu estudava antes de vir pra cá, devido ao meu trabalho, era escrito em inglês, então isso eu sempre me dei muito bem. Só que a maior barreira pra mim foi essa: chegar aqui, o inglês que eu conhecia não era suficiente. Isso pra mim foi o maior processo o processo mais dificultoso em questão de adaptação ao país. Mas nos demais, cara, foi tranquilo. Foi tipo, olhava assim as coisas como eram nos filmes e via na realidade no meu dia a dia. Eu não passei dificuldade com meu filho na época de escola, porque ele chegou aqui com 3 anos, então ele não chegou à idade escolar. Muitos pais se preocupam com isso, de quando vir pra cá, como é que meu filho vai se adaptar. Criança não tem conta pra pagar. Criança não se preocupe com isso, criança se adapta fácil. Então, a adaptação maior, o maior processo das dificuldades de adaptação para nós foi essa questão do idioma mesmo. Até hoje, minha esposa, por ela ser mais do lar, minha esposa ela sempre fica mais em casa, cuidando dos meus filhos, é uma coisa que nós temos para nós mesmo. Ela fica por casa, cuida da casa, como ela quer fazer as coisinhas dela, faz as outras coisas. Então, isso foi ruim para ela. Por ela não ter aprendido o idioma, não estar no dia a dia, sabe? Então, hoje em dia, de vez em quando ainda, ela se pega dizendo assim, poxa, não aprendi isso ainda, alguma dificuldadezinha que tem, mas é devido ao dia a dia, cada um muda o seu caminho.
O Tadeu Viana mandou uma pergunta aqui também pelo Twitch, aqui, comprando com as canecadas, os pontos do canal, ele diz o seguinte, boa noite, Anderson, já tá curtindo NBA e NFL?
Cara, não tô, não tenho hábito e não tenho tempo. Nesse momento que eu tô curtindo aqui, é olhando o preço da Shiba subindo e descendo.
NFL, eu não curto muito não. Acho legal ver quando tem o Super Bowl e tal, mas não curto acompanhar. NBA é um negócio que eu gostava muito. Se deixar, eu começo a ver, não paro mais. Cara, mas eu tento evitar, evitar, porque senão eu não faço outra coisa. Fico só assistindo as coisas da NBA.
Às vezes, esses dias atrás, eu ganhei ingresso para 2 jogos lá no MWE, para ir assistir foi NBA, foi Boston versus... Foi um jogo de basquete, Boston Celtics versus Orlando...
Magic.
Daí depois eles mandaram de outro também, então eles mandam constantemente isso para mim, eu tenho que voltar, e isso que eu quero ter nesse próximo ano de 2022, mostrar um pouco mais da cultura americana pro povo, que quer ver, sabe? Então, não tô acompanhando, cara, infelizmente. Questão de tempo mesmo.
Gente, última pergunta, tá? Parem de mandar perguntas, por favor. Essa pergunta vem do Gabriel Pelas Américas. Ele diz o seguinte: qual foi seu primeiro trabalho no Zewa?
Cara, meu primeiro trabalho, lá no início eu trabalhei um tempo com entrega de pizza.
Você é entregador de pizza aqui, cara?
Entreguei pizza, cara. Entreguei pro Ricardo, que era um amigo nosso lá, amigo meu e do Fábio. O cara tinha pizzaria, fiz. Não me adaptei, cara, porque eu morava numa cidade chamada Framingham, a primeira cidade foi que a gente chegou aqui, ficamos 6 meses lá, depois a gente mudou pra Revere, e eu viajava de Framingham a Wakefield, que dava 27 milhas, isso em quilômetros dá o quê? 40?
Por aí.
Então fazer isso aí pra mim foi meio puxadão, cara, não foi o que eu tão esperava, não. A maior parte do pessoal que vem para os Estados Unidos começa aqui na construção. Eu trabalhei 3 dias na construção, não me adaptei.
É pesado.
E também sem contar que tem muita gente que se aproveita das pessoas aqui nos Estados Unidos, Marcelo.
Principalmente a galera que está começando.
Exato, cara. É sugar até a tua última gota de sangue e para poder crescer financeiramente de forma própria e não suportando como tu esteja. Então, muitos que vêm pra cá trabalham inicialmente em aplicativos, depois que tu tens autorização pra isso, né? Aplicativos, construção é muito forte em todos os Estados Unidos. Estados Unidos é crescimento constante, então a construção é algo muito forte aqui. E a princípio foi isso, cara. Daí eu tenho meus negócios mesmo aqui, tenho negócio meu também em andamento. No início meu da minha vida aqui, eu tinha meu negócio em andamento no Brasil. Eu continuei prestando serviço para a ITES, que é a empresa que eu trabalhava no Brasil. Então até foi eles, no início, que mandaram a carta, tudo mesmo, recomendaram, fizeram um monte de coisa para me ajudar. Então foi tranquilo. Graças a Deus eu não passei nada de trabalho assim, de sofrer. Um dia eu fui raspar neve com um amigo meu. Foi, cara, que terror. Porque o pior é que eu nunca tinha passado por uma dificuldade daquela. Isso aí eu digo sim que foi uma dificuldade. Por quê? Eu nunca imaginei que chegaria a um ponto tão exaustivo. que eu fui com o pensamento, ah, vai sair de boa, pega pá ali, passa, joga pro canto, joga pro outro, tá tudo ok. Cara, chegou o final da tarde, a gente tava, era mais distante, a gente foi numa universidade, tava próximo de 40 milhas de distância da minha casa. Eu me lembro que quando saí de lá, eu tava sentindo como se fosse legal, sabe? Igual quando tu bebe sentado, sabe quando tu bebe sentado e tu levanta e tu percebe que tu vai cair, tu tava bêbado e não tinha percebido? Isso aconteceu comigo quando eu fiz isso. Eu... pau, negócio acontecendo ali, joga aqui, joga ali, joga aqui, joga ali. Quando deu o horário de ir pra casa, que eu entrei no carro, comecei a dirigir e... eu ia dormir, cara. Teve um ponto assim que... exausto, cara. Nas teclas, eu acho que guardei no canto que divide um asfalto com uma via com outra. E como era época de neve, o plower truck passava jogando as neves pro canto, nos cantos, né? E eu teve um ponto que me acordei e eu tava indo com o carro pra cima daquelas neves que tava no canto. Daí eu peguei meio que puxei de volta.
Perigoso.
Nossa, achei a primeira saída que teve, me joguei pra um McDonald's, me entupi de café e mesmo assim fui pra casa quase dormindo, cara. Então foi bem aí, acima do que eu imaginava. Nunca tinha imaginado.
Como é bom morar na Flórida, não tem neve, né, velho?
Cara, depois de 5 anos de Massachusetts, estou há 3 anos aqui na Flórida, tá sendo um sonho pra nós. Principalmente agora com mais filhos, né? A gente chegou aqui com 1, a gente já tá com 3 já.
Caraca, você também entrou na produção em massa, hein, de criança. Coelho, né? Vamos te falar, cara. A Flórida é muito legal. Agora, essa região de Orlando é o Brasil que deu certo, velho.
Exato, exato. Fui ali agora há pouco, comprei um pão francês, comprei uma mortadela, comi o meu pãozinho com coxinha. Café com leite. Nossa, coxinha, cara. Pô, tem tudo aqui. Fiz até uns stories no meu Instagram há pouco tempo, mostrando que é uma padaria brasileira, que tem um cavaquinho, como eu chamo na minha região, que tem pessoas que falam orelha de gato, cueca virada e tal. Pô, a gente encontra de tudo aqui. Coisa que eu sinto falta no Brasil, que era legal, barato.
Legal que tem umas puta praia, velho.
Exato. Clearwater, animal.
Tem as praias do lado do Golfo do México.
Isso.
E tem as praias do outro lado do Atlântico, que é Bahamas.
Aham.
Caribe.
Sim. Aham, exatamente. E do lado mais pro Golfo do México, é água bem quentinha, aquela água clarinha também. Boa demais, cara. E depois que a gente entra nesse mundo de YouTube, graças a Deus, aí aparecem aquelas empresas que patrocinam a gente. E, pô... cara, já fui pra algumas praias muito loucas, com um hotel com os dois lados, olhar pro lado do cara era mar, olhar pro lado do lado era mar. Cara, aqui na Flórida tá sendo fenomenal. Massachusetts não tinha isso. E isso pra nós está sendo excelente. A qualidade de vida que a gente acabou alcançando aqui em Massachusetts aqui na Flórida é fenomenal.
Tá demais. Bom, Anderson, meu amigo, muito obrigado.
Pão de queijo tem sim.
Tem pão de queijo. Quem perguntou, tem pão de queijo. A gente compra pão de queijo pra caralho. É demais. Não, pão de Minas ainda. Tem toda a variedade. Você vai no... assiste o canal do Anderson, que ele vai no supermercado, que ele falou aqui pra caramba. Você vai ver tudo que tem no supermercado brasileiro aqui nos Estados Unidos, cara. Tem tudo. Tem arroz de João, cara.
Exato, cara. O Phil tá aí agora. Até o Phil falou aí, ó. Que eu ajudei ele muito aqui na questão da Flórida, né? O Phil veio pra cá. Também foi por base de importação minha. Importei o fio também.
Você vai importando então... agora você tá importando pessoas.
Veio de Massachusetts. Então, o fio veio de Connecticut aqui pra Flórida também. Então,
fenomenal. Já teve aqui também no canal. Bom, Anderson, muito obrigado, velho. Valeu pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo bom humor. Diz pra galera aí qual é o teu recado e convida eles pra conhecer você. Diz onde é que eles podem te encontrar.
Beleza, quem ainda não conhece, vai no YouTube e procura assim, ó, preços no Walmart, vai ver minha cara, não tô brincando, mas procura Nossa Vida Usa e tu vai encontrar fácil. Ah, falando Nossa Vida Usa, eu não tô usando aqui agora, mas o Usa também vai ser utilizado pra Usa de uma marca própria também de roupa que vocês vão saber em breve aí, boné também. Pô, então, legal. Nossa Vida Usa, umas coisas com uma temática voltada americana, sabe, pro pessoal no Brasil. Então, muita novidade vindo aí.
Pô, show de gente, bola,
que eu quero passar pra vocês é isso, nunca desista dos seus sonhos, embora aquelas pessoas que estão do teu lado às vezes te digam pra te desistir, às vezes elas simplesmente dizem pra te desistir porque tem medo do teu sucesso ou simplesmente tem medo do desconhecido. Então não estampe todo mundo que te vê do teu lado querendo sonhar com algo diferente, dizendo que elas são todas ruins, iguais, mas sim, muitas gostam de ti de verdade, simplesmente estão com medo do desconhecido. Então tome informações, passe essas informações adiante para que essas pessoas possam sentir mais tranquilas e também, quem sabe, tomar uma atitude, quem sabe vir para os Estados Unidos, quem sabe tomar uma atitude e melhorar na vida com alguma outra questão de perder o medo. Então, não tenha medo, sempre tome atitude e não espere acontecer, faça acontecer.
Cara, valeu, muito obrigado. Até uma próxima, hein, bichão.
Tamo tchau. Junto, Marcelo. Valeu, cara. Com Deus.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.